Fala galera, boa noite. Eu sou o Policarpo Almeida, não sei se vocês lembram de mim no primeiro áudio, mas aqui e comprometido eu vou começar essa rodada de debate e vou começar aqui agora conversando com um psicólogo. Ele é André Lopes Maturano. Dizem que ele é psicólogo, mas também dizem que ele é músico. Eu não vou falar agora qual é a ordem, que é, depende qual que ele toma como diversão e como trabalho. E que diz, por sinal, é um ótimo guitarrista. Depois eu vou estar disponibilizando no final do áudio aí uma música da antiga banda Semivelhos.
Olha só.
Infelizmente, não faz parte da história atual, mas está marcado no velho bom rock and roll. E eu não vou falar mais sobre ele, até vou deixar com que ele se apresente, ele fale sobre suas capacidades e quem ele realmente é. E aí, Jess, como é que tá? Oh, desculpa, psicólogo André Lopes, tudo bem?
E aí, tudo bom, galera? Bem, você falou sobre o que é que eu sou hoje, né? Eu botei até no meu perfil no Instagram, botei lá psicólogo, músico e escritor.
Bicho, essa é nova, então, hein? Essa é nova.
Então, eu botei psicólogo primeiro, sabe?
Mas... Será que a galera vai pedir aí uns textos aí, quem?
Será?
Isso, eu vou tentar conversar com ele aqui. Quem sabe eu disponibilizar o WhatsApp para uma sessão à distância. Não sei se existe, né? Mas
sim, existe,
quem
sim.
Sabe?
Sim. Ah, acho que já posso falar um pouquinho da profissão, né?
Pronto.
Porque ser psicólogo é engraçado, né? Porque a psicologia já é uma profissão centenária, mas por N motivos históricos e contextuais, a psicologia ainda é muito desconhecida. Até pela própria psicologia, que ela teima em ter uma dificuldade de projetar e definir um paradigma, sabe, único da psicologia. Até porque são ciências humanas, então é difícil você projetar um paradigma único quando se trata da história da humanidade. Mas, enfim, como a psicologia ela tem esse problema, eu prefiro definir o seguinte, sabe? Que ser psicólogo é você lidar com o comportamento humano.
Ah, esse é o grande problema, né?
É tudo aquilo que diz respeito à atuação humana na Terra, entendeu? E aí também em Marte, quando a gente conseguir colonizar.
Quem sabe um dia, né? Espero estar lá. Bem, você falou em relação à parte aí, à psicologia e tal, mas eu confesso que até o meu limite, eu vejo muito psicólogo apenas atuando como psicólogo, assim, aquele velho tradicional. Ah, eu tenho um consultório, você tem problema, você vai lá e eu te escuto e tento te dar uma solução. Mas como assim você... Como pode explicar o que realmente faz um psicólogo saindo dessa zona de conforto ou quebrando esse paradigma, que até então posso se chamar de paradigma?
A atuação clássica da psicologia talvez seja baseada no sofrimento humano, sabe? O sofrimento humano, ele é inerente à nossa existência e volta e meia é necessário do psicólogo lidar com isso. E, tipo, ok, isso é um ponto que, inclusive, projetou a psicologia, inclusive, o maior psicólogo que todo mundo conhece, que é Freud, né?
Sim, foi
o cara que inaugurou essa parte da psicologia.
Já fica uma dica, hein, galera? Lê mais sobre Freud aí.
Ele foi o cara que inaugurou a psicologia, principalmente porque ele foi o cara que focou no sofrimento humano. Ok, beleza, dito isso, mas a psicologia não é só isso, sabe? Não é só doença, não é só problema, não é só a loucura, né? Que a gente nem fala mais loucura. Mas a psicologia também trabalha em qualquer área em que exista comportamento humano. Então, por exemplo, área organizacional, psicologia está lá, sabe? A psicologia trata de clima organizacional, adoecimento organizacional, a psicologia trata também de organização organizacional, ou seja, da forma como organizar
Explica
uma empresa.
Explica um pouco melhor essa parte, por favor.
Cara, então, eu posso falar bem assim, porque eu fiz estágios de projeto, meu TCC foi na área organizacional.
Há 10 anos atrás, viu?
10 anos atrás. Então, a área organizacional da psicologia é muito engraçada. Por quê? Porque a psicologia, ela é, na área organizacional, uma mistura de áreas, sabe? A psicologia precisa sempre estar em contato com outros profissionais, porque, diferentemente da psicologia tradicional, você não vai entrar numa empresa e vai chegar lá, puxar o cara, levar para a sala e aí, o que é que você tem, sabe? Não, uma empresa... tudo gira em torno de objetivos, de uma missão.
Lucro.
De lucro, principalmente.
Não pode negar esse ponto, né?
Com certeza. Então, o psicólogo não tem como focar lá e dizer, tipo, olha, não, vou focar no seu sofrimento, cara. Não, velho, seu sofrimento, ele tá lá, mas você também tem que trabalhar. Então, a psicologia da organização é muito engraçada, porque muitas vezes ela tá a serviço da organização e não da pessoa.
Legal.
Mas... sempre, claro, tentando fazer com que tudo funcione bem. Porque a organização
área...
é um organismo, entendeu?
Mas é uma área crescente? Está crescendo? Como é que você classifica esse ponto?
Ah, com certeza cresce. A psicologia organizacional...
tem dinheiro entrando.
Aqui na nossa área, ainda é muito fraca.
Quando ele fala área, desculpa interromper, é porque nós somos aqui da Bahia.
Isso, é.
Pouco digo... perto de Salvador, como já falei anteriormente. Então, a gente está tratando em relação um pouco regional, mas regional, claro que fica aberto a pesquisa, onde você estiver, para conhecer a nível global e explorar os campos também.
Então, pronto, aproveitando que tem galera também de fora ouvindo, eu vou falar um pouquinho fazendo contraponto, sabe? Porque é uma cultura muito pessoal a nossa regional, das empresas, principalmente as grandes empresas, serem familiares, sabe?
Isso.
E isso afeta muito, porque...
Até o medo de demissão, de corrigir.
É uma centralização enorme. Então, se você é um psicólogo e vai atuar na organizacional, você muito, muito mais você vai estar tentando combater um ambiente tóxico do que você vai estar realmente fortalecendo o trabalho, sabe? Mas
preveja uma briga entre famílias.
Mas o problema é que a psicologia não está só nisso, sabe? Grandes centros, sabe? Tipo, como por exemplo, porra, São Paulo isso acontece demais. O psicólogo se torna necessário porque quando a gente fala em efetividade, produtividade,
sim,
sabe? Você fala em eficiência.
Porque hoje tudo é voltado a resultados. Então é a hora do preparo. Mas aqui você falou um pouco sobre a área de atuação, já interrompendo aqui. Agora me diga uma coisa, você... agora, formado, psicólogo, atuante na área, escritor, que você é novo também, vou pegar no seu pé porque não avisa ninguém, entendeu? Eu quero te perguntar uma coisa. Beleza, você já se formou, vai começar a trabalhar, mas vamos voltar no passado.
Nossa.
Essa pressão que você teve, o que você quer ser quando você crescer? Tipo, como é que você define isso? Porque às vezes a pessoa está no ensino médio, tem que escolher uma profissão, tem que trabalhar, porque então tem que se alimentar, tem que comer. E como é que você define isso, essa pergunta, e como você se identificou com essa profissão?
Rapaz, eu me identifiquei, primeiro começar do final, eu me identifiquei com a psicologia porque, mesmo sem eu perceber, eu sempre gostei muito de analisar não só o comportamento, mas história humana, sabe? Antropologia. Sempre gostei muito disso, muito da antropologia. E aí eu acabei indo para psicologia por uns descuidos assim da vida, porque na verdade quando a gente tava no ensino médio eu pensava mais em fazer jornalismo, sabe?
Tudo a ver.
Só que aí meu irmão formou jornalismo e quando eu disse que ele ia fazer jornalismo, ele disse: saia dessa. Foi bem na época que tinha acabado de sair aquela resolução louca que jornalista não precisava mais de diploma, sabe?
Sim.
Foi bem na época. Aí eu fiz, velho, vou sair fora dessa. E fui pra psicologia. Acabei passando, sabe? Me apaixonei mesmo. Eu não faria, mesmo se eu pudesse...
Vou contar um segredo, 10 anos na faculdade.
Não faria, mesmo se eu pudesse, outra formação, sabe? Tipo, eu acho, pra mim, a psicologia é uma coisa maravilhosa. Só que, aí eu entro na questão da pressão, sabe? A pressão, muitas vezes, ela faz com que a gente decida por antecipação, entendeu? E nenhum problema mesmo você ter na sua, tipo, 18 anos, você tem um futuro brilhante à frente, sabe? Uau, com 25 anos eu vou estar rico e eu vou estar com uma casa, um carro na garagem, tal, não sei o quê. E você se forçar a conseguir alguma coisa por causa disso. Nenhum problema. Tudo
sim,
bem.
Sim. Só até que porque todo mundo tem que ter uma meta e tem que se cobrar para atingir
objetivo,
essa meta.
Exatamente.
Uhum.
Só que que acontece muito hoje, principalmente por N motivos, principalmente hoje pela inconstância, sabe? Não só econômica, mas política, social. Aqui no Brasil, a gente vive um momento muito muito irregular da nossa história. Isso. E por causa disso, a pressão hoje, na verdade, está sendo não só colocada em cima dos objetivos, mas ela está sendo revertida em sofrimento.
Até porque é um ponto importante que eu vejo, que também a cultura, eu até eu percebo que está diminuindo muito, é que, seja advogado ou seja médico, porque dá dinheiro. Então, às vezes a pessoa quer ser um psicólogo como o André, mas é obrigado pelo pai e pela mãe seguir, fazer direito, fazer medicina, porque dizem que dá dinheiro, entendeu? Então, esse é o grande problema em relação a essa pressão.
Não, e olha que louco, quando hoje você encara a questão, né, nem só porque a pessoa, sabe, tipo, eu quero ganhar só dinheiro, mas é porque hoje está começando um efeito reverso disso. Não é só a pessoa que quer ganhar dinheiro, não, mas ela quer ganhar qualquer dinheiro, sabe?
Entendi. Então, tipo, meio que se perdeu nesse caminho evolutivo. Me contento com pouco porque é o que o mercado pode me pagar, ou talvez seja aquilo que eu possa oferecer para o mercado. Você pode definir nesse ponto?
É mais ou menos isso. Na verdade, é assim. As pessoas, elas meio que... Na corrida histórica, a pressão, como eu disse, ela sempre existiu, sabe?
Sim.
Sempre existia aquela história dos pais de antigamente. Você tem que... Antigamente era o concurso público, né? É. Tipo, você tem que passar no
como
concurso.
Como um dia já foi um engenheiro há muitos anos antigamente atrás.
Antigamente era engenheiro. Aí, um tempo atrás, era assim. Tipo, não, porque você tem que ter um emprego fixo, tal, você tem que estudar, fazer faculdade. Mas a história vai mudando. Tanto é que hoje já está se desconstruindo muito esse discurso. Tanto é que hoje o Brasil, o discurso que você vê surgir, na verdade, é o contrário disso. É não ter emprego.
Aliás, é não o tem emprego. Milênio, como eles chamam.
É o milênio, Zé.
É o milênio, que é aquele povo que mais independente, que trabalha pra si, faz o... Vamos botar assim em termo não popular, mas não conhecido. Vive de bico porque assim se acha feliz em poder comprar.
Isso,
né?
Mas é justamente o problema que eu tava falando no começo. Essa ideia, na verdade, está começando a afetar muito, principalmente por causa da instabilidade, das pessoas começarem a olhar e dizer assim, tipo, velho, aquele sonho antigo que você tinha da liberdade, sabe? De que se você trabalhar, você vai ser sócio de empresa, ou então você vai montar uma startup que daqui a 2 anos você vai ter milhões na conta, entendeu?
Isso foi vendido
tanto de um tempo para cá, que hoje, como a gente olha para os lados e vê que, na verdade, nada não, mas muito pouca coisa está dando certo, as pessoas, na verdade, estão começando a se dizer, olha, não quero ganhar tanto dinheiro assim.
Isso,
eu prefiro ganhar pouco e ser um pouquinho mais...
É aquele de quebra
boa.
De paradigma. Eu ganho pouco, mas tenho uma qualidade de vida de que
vida.
Você, talvez, que trabalhe 44 Isso. horas, nunca vai ter, com exceção em suas férias, né, que você pode curtir um pouco mais.
Isso. E aí isso está acontecendo demais, e esse reverso está justamente começando a surgir agora nos millennials, que começaram a realmente trabalhar, sabe?
Tô entendendo.
Porque eles foram muito introjetados com esse pensamento de tipo, não, eu preciso ter uma startup, eu preciso ter a liberdade, e eu não quero ter carteira assinada.
Aquele
porque
sonho
eu
de
vou...
trabalhar de sorte, de sandália, beira a praia, vou pegar uma
É o padrão
onda.
Google. É o padrão Google. Tipo, vou trabalhar.
E que realmente, quem vai contestar que o Google tá errado?
Pois
trabalha
é.
Trabalha e tem, dá muito resultado, né?
É, mas aí o problema
com
é...
Com limite, claro, né?
Mas aí o problema é esse, porque não é pra todo mundo, sabe? E aí a galera começou a se questionar isso, e você vê o processo está começando a mudar já, de muitas pessoas preferem abandonar a pressão para dizer, tipo, olha, não, eu quero qualidade de vida, não quero dinheiro, porque a gente aprendeu que não dá para você ter os dois numa medida muito...
Se fosse na nossa época, não vou falar a idade para não ficar feio, né, para a gente, na nossa época, se a gente falasse isso para os nossos pais, a gente seria visto como...
Nossa.
Peraí. Quer apanhar ou ficar de castigo? Entendeu?
Você é vagabundo.
Você é vagabundo, entendeu?
Mas
você falando assim nesse contexto, eu também já quero trazer outro tema que acho até relevante para a situação. É, em relação à área de atuação, assim, o que você mais sente falta em relação aos profissionais da área? E também me diga o que é que você acha, porque dizem alguns estudiosos que várias profissões tendem a sumir ou não vai existir mais. Como é que você encaixa a psicologia nesse ponto?
Então, sobre a área de atuação, eu vejo que a psicologia, ela durante muito tempo, na verdade, ela foi presa à questão só do adoecimento, sabe? Tipo, só adoecimento, você tem que cuidar. E historicamente isso tem uma resposta. Por quê? Porque depois que, no período entre guerras, sabe? Tipo, Primeira, Segunda Guerra Mundial, o mundo se destruiu, sabe? Então, as pessoas do pós-guerra eram pessoas doentes, a psicologia teve que passar muito tempo procurando entender todo esse sofrimento.
Até porque a gente pode imaginar o que eles viram numa situação dessa,
porra,
né?
Porra, imagine aquela época, que louco, sabe? Então, a psicologia passou muito tempo estudando isso. Só que, justamente, a mesma coisa que eu estava falando do pessoal que é os millennials agora, sabe? Que as pessoas não visualizam mais, por exemplo, eu não estou fugindo do sofrimento, eu estou buscando qualidade de vida.
Sim, sim.
E eu vejo que isso, principalmente aqui, a psicologia ainda falha em buscar modos de promover saúde, entendeu?
Mas...
muito presa ainda no modelo clínico, tal, não sei o que ali.
É isso que até
clínica.
Um ponto que eu queria abordar contigo, porque estava percebendo vários estudos, onde a depressão vai ser o mal do século. E o que é que, tipo assim, o que é que isso pode agregar futuramente, claro? Tipo, a gente está lidando com um estudo que ainda tende a acontecer, né? Ou, na verdade, já está acontecendo.
Não, eu não vejo essa coisa tão alarmante, não, sabe? Eu não pratico o alarmismo e não sou adepto dele. Até porque o próprio alarmismo já fala de um projeto de sociedade bem antiga, sabe? De tipo, não, daqui a não sei quanto tempo o mundo vai acabar. Não, nada disso. Eu acho o seguinte, acho que o sofrimento, como eu disse no começo, é inerente. Sabe?
Sim, sim.
Se a gente vive, a gente sofre. Então, o que acontece? Sempre vai ter alguma coisa que vai estar causando sofrimento nas pessoas. Hoje, principalmente no Brasil, saiu um estudo agora no começo do ano, que o Brasil é o país no mundo com maiores casos, ou mais quantidade de casos de crise de ansiosas. No caso, transtorno do pânico, síndrome do pânico, crise de ansiedade, transtorno ansioso generalizado, enfim.
Uhum.
O Brasil, no mundo todo, tá ligado? Você vê... Saiu também um artigo na época, ou foi na... Não lembro qual é a revista. Mas era um artigo do portal falando o seguinte. As pessoas hoje estão adoecendo de Brasil, tá ligado?
Tô entendendo.
Como eu falei, o nosso contexto tá muito adoecedor. Então, o que é que acontece? Eu não pratico esse discurso alarmista, sabe? Tipo, ah, vai ser a doença do século. Não. É justamente aí o que eu queria falar naquela parte que eu acabei não concluindo, que é, pra mim, o tchan da psicologia.
Sim, sim.
E, inclusive, faz parte do nosso código de éticazinho lá, que diz o seguinte, que o psicólogo, ele é um agente transformador do comportamento humano. Então, ele está a serviço da época em que ele vive. Sabe?
Sim, sim.
Então, o psicólogo ele tem que estar sempre preparado para lidar com os problemas atuais.
Então, deixa eu simplificar, para ver se eu consigo entender. Então, vamos dizer que futuramente, se o profissional, o psicólogo, se permitir, ele vai evoluir.
Exatamente.
E tende a essa profissão continuar por mais aí um bom tempo.
Exatamente. Por isso também que eu não caio nessa ideia de as profissões vão acabar. Beleza, as profissões, o mundo não é imutável, sabe? O mundo não é imutável, as profissões não vão acabar assim de uma hora para outra. Pode ser que as profissões evoluam, pode ser que aconteça qualquer coisa na história da humanidade que force também a gente a retroagir, sabe? Pode acontecer essas coisas. O que eu acho, aí é a opinião pessoal de psicólogo...
Que isso é muito importante, é até porque a gente quer mostrar para vocês o lado psicólogo, entendeu?
Isso. O que eu acho é o seguinte, a psicologia lida com uma coisa básica da existência humana,
sim,
sabe? Então, tipo, como lida com a coisa básica da existência humana, e a psicologia não é tecnicista, sabe? Por exemplo, eu poderia fazer agora aqui com você uma sessão de psicoterapia. Porque
opa, ganhou uma sessão de graça, hein?
Não preciso nenhum instrumento para isso, entendeu?
Sim,
ou
sim.
Seja, eu sou meu próprio instrumento. Então,
sim.
A psicologia, ela é básica. Então, sempre que existir humanos, vai ser necessário entender...
Humanos,
entendeu?
Sim.
Por isso é que eu não caio nesse conto de que a psicologia vai acabar. Ou então, por exemplo, o povo que acha que, ah, não, vai ter a pílulazinha ali que você vai tomar e tal. Ah, me poupe. Me poupe,
então,
vai.
Já tem garantido aí para aquelas que têm pretensão em atuar na área, já fica aí já aberto essa boa notícia, assim, vamos dizer, né? Mas, dando continuidade ao que a gente tem conversado, eu quero que você me diga, porque numa coisa que a gente teve recentemente, de forma informal, a ideia do síndrome do impostor. Então, tipo, eu quero que você tente explicar um pouco mais, agora, de forma psicóloga, o que realmente é esse síndrome e o que ele tende a passar alguma mensagem, se assim for dizer.
Então, a síndrome do impostor, assim, por definição, vou dar a definição e depois a gente fala mais sobre isso. Mas, por definição, a síndrome do impostor é aquela pessoa que não consegue visualizar os próprios méritos, sabe? Por Sim. exemplo, uma pessoa que conseguiu um cargo na empresa e não se acha apto o suficiente para estar lá e de realizar aquilo que ela foi contratada para fazer. Mesmo se ela estudou, mesmo se ela passou anos na faculdade, mesmo se ela estagiou, mesmo se ela já fez aquilo, sabe? Mas ela não se vê apta para isso. E eu vejo isso acontecer aos montes mesmo.
Estou entendendo. E em relação a isso, também a gente tem acompanhado, às vezes banalizam, falam demais ou falam de menos, aí não vou entrar nesse mérito, em relação ao tratamento sobre o que está acontecendo, sobre essa síndrome. E eu vejo muita gente falando em relação aos coaches, esse boom do mundo coach, né? Então, é possível, não sei, que eles possam fazer esse tratamento? E como você enxerga também esse ápice dessa profissão?
Pronto, o que eu acho é o seguinte, vamos lá, vou separar em duas coisas aqui agora, que é um assunto muito polêmico. Primeiro vou separar a coisa que eu acho boa e que eu acho justa falar. Os coaches, justamente para suprir uma necessidade dessas pessoas que muitas vezes têm uma certa capacidade para estar lá, sim. E as pessoas que muitas vezes necessitam também de uma orientação pessoal, os coaches surgem, na verdade surgiram, isso foi da década de 80, sabe?
Porque inclusive, o grande boom foi agora, né? Final de 2010.
Inclusive surgiu da psicologia, sabe? Sim. Da psicologia positiva lá nos anos 80, entendeu? Então, tipo, o que é que eu acho massa do coach? Eu acho massa do coach que o coach muitas vezes é esse cara que tem um certo expertise naquela área, entendeu? E ele vai suprir uma necessidade prática, entendeu? Opa. Sim. Prática, sabe? Tipo, não é teórica, não é só uma questão assim, porque o teórico muitas vezes a gente sai da faculdade já sabendo tudo, é uma questão prática mesmo. E às vezes a pessoa precisa de uma orientação dessa, tô sabe? Entendendo. E eu acho justo mesmo. Não vou dizer que uma pessoa, independente de quanto ela pague para uma sessão de coach, que ela não precisa disso. Se ela vê que ela precisa, porra, vai lá, tá ligado? Okay. Agora, vamos falar da parte ruim. Acho que acho que vou citar alguns fatores aqui que podem ter feito esse boom do coach se tornar muito mais do que é necessário, sabe? Primeiro de tudo é que o coach que a gente vê hoje, na verdade, ele não é o coach que surgiu nos anos 80 e 90.
Ok.
Porque o coach, quando ele surgiu da ideia que eu falei agora, sabe? Uma
tentativa de evolução?
Não, é nem uma tentativa de evolução. Coach, quando surgiu, era justamente isso. Era um treinamento da própria palavra coach, sabe?
Sim,
era um treinamento. Mas hoje, na verdade, surgiu da evolução de algumas práticas que aconteciam alguns anos atrás. Por exemplo, a autoajuda, o discurso excessivamente empreendedorista, sabe? Que tomou conta daqui do Brasil. E aí também tem outra coisa que eu acho que quem foi o escritor que falou isso era Angeli? Não, esqueci. Esqueci agora, mas ele disse o seguinte, ele disse que o Brasil é um lugar onde as ideias que envelheceram na Europa e nos Estados Unidos vêm para passar a aposentadoria, sabe? Ou seja,
interessante essa ideia.
O coach que chegou aqui agora, ele já é praticado há muito tempo nos Estados Unidos. É tanto que o coach maior de lá é o Tim Robbins, sabe?
Na verdade, é Tony
e aí,
Robbins.
Tipo, se não me engano, tem áudio de palestra dele no TED Talks, parece.
Tem sim. E aí o que, é que acontece? Vamos lá. Por uma necessidade também da época, justamente pela indefinição daquele modelo que a gente falou antes, de que tipo, ah, não existe mais esse sonho de que você vai trabalhar a sua vida toda e você vai conseguir ser rico, entendeu? Okay. As pessoas se corromperam com esse pensamento e disseram, não, vamos agora se criar um modelo liberal aqui para todo mundo ser feliz junto, sabe?
Viva a felicidade.
E aí entraram essa galera que vem justamente provocar esse discurso de tipo, olha, você quer ser rico? Você pode. Você quer ser feliz? Você pode. Só depende de você, entendeu? E aí eles começaram com isso e foram evoluindo. Por quê? Porque o que chegou aqui foi justamente a ideia de tipo, olha, já que depende da pessoa, sim, não depende de mim, eu não preciso essencialmente transferir conhecimento nenhum para essa pessoa.
Ah, entendi. Tipo, eu entendeu? Vou potencializar o que você sabe.
É, o que você sabe.
Ou talvez o que você acha que
acha
sabe.
Acha que sabe, mas eu necessariamente não preciso saber porra de nada, sabe?
Uhum.
E isso aí é que eu acho que é um problema sério.
Sim.
Porque começou a se alastrar para qualquer área, sabe? Qualquer área. Nego começou a pegar e dizer, tipo, não, olha, eu sou coach quântico empresarial, sabe? Tipo, hã?
Tem aquele velho meme que fala assim, eu quero café, mas não tem café. Seja seu próprio café.
Seja seu próprio café, sabe? Nossa, velho. E aí, o que é que eu vi acontecer? Isso se espalhou em todas as áreas, sabe? Não só na psicologia.
Sim.
As pessoas acham que a psicologia é que se afetou mais, mas, ao contrário, eu não vejo muita afetação na psicologia, não. Eu vejo é o contrário. Eu vejo é muito coach atacando psicólogo, sabe?
Uhum.
Aí eu não sei se é por uma questão de marketing de guerrilha deles. Eu não sei se é por uma questão também de que eles precisam ter um inimigo pra eles poderem se fazer em cima.
Ah, entendi,
sabe?
Entendi.
Mas o que acontece é isso.
Todo Batman precisa do seu Coringa, né?
É, exatamente. E eu não vejo.
Eu vou levantar essa questão. Acho que tá programado nos nossos debates. Eu vou conversar com o coach. Eu vou fazer essa mesma pergunta para que ele possa escutar o outro lado da versão.
Uhum.
E assim, quem estiver escutando, toma suas próprias decisões.
Sim.
Mas dê continuidade.
Mas é isso, sabe? É isso que eu vejo qual é o problema do coach. Eu vejo que o coach, ele perdeu a essência. E além de perder a essência, ele começou a trabalhar com muitas coisas que ele não sabe. E o pior de tudo, aí entra agora.
Uhum.
Até que ponto uma pessoa está ajudando alguém?
Sim.
Ou ela está se promovendo em cima da pessoa, sabe?
Sim, sim. É uma ideia que realmente preocupa.
A psicologia já definiu isso há muito tempo, sabe? Porque, por exemplo, inclusive no marketing, a gente não pode se promover em cima de ninguém. Por quê? Porque se a gente está se promovendo em cima da pessoa, então a gente não ajudou ela. A gente se ajudou.
Então, tem aquela ideia de, por exemplo, você tem um grande CEO, que hoje em dia tudo é sigla, né? CEO, APPCCC. Então, é o coach daquele CEO. Tipo assim, então o cara se prontifica nessa ideia de que eu ajudei o dono da Google, sei lá, a crescer. Então, não foi uma ajuda, foi uma forma de divulgar seu nome.
Exatamente. E aí fica todo um problema, porque, por exemplo, a lidar com comportamento humano é muito complicado, sabe? E o que eu vejo a maioria dos coaches fazerem é que eles justamente aquele discurso, sabe? Eu vou potencializar você.
Sim.
Ou seja, tipo, eu não estou diretamente nesse processo, sabe? Tipo,
eu vou arrancar a potencialidade aquela crença limitante, hoje em dia é um termo bendito, né?
Nossa.
Aquela crença que te proíbe de ser um milionário.
Isso, e aí ele vai lá, tal, modifica a vida da pessoa, faz, às vezes, uma bagunça na vida da pessoa, só que ele fica alheio. Por quê? Porque a ideia toda parte de que a potencialidade é sua, sabe? E isso é um problema que eu vejo. Que aí é o principal problema de todo esse discurso coach, que é o quê? Olha, se a pessoa profissional, no caso, não se coloca como responsável também pelo fracasso, como é que você vai confiar numa pessoa dessa? Como é que você confia num engenheiro que chega pra você e lhe entrega, por exemplo, uma casa, e aí ele chega assim, toma a chave e some, sabe? Se a casa desabar, a culpa é sua.
Sim,
sabe?
Isso é verdade.
Tipo, você não pode fazer isso. E isso daí é um problema. Por quê? Porque quando a gente bagunça a vida da pessoa, é inevitável que aconteçam efeitos colaterais. Por exemplo, você quer ver um maior exemplo disso? Eu falei da questão organizacional.
Sim,
né?
Sim.
Pronto. quando a psicologia se coloca na questão organizacional, ela tem muitas vezes que assumir certos riscos. E um dos maiores riscos é, por exemplo, quando você está dentro de uma empresa, você mexe no clima ali da empresa, sabe? Ah, não, vamos todo mundo ser feliz hoje. O que é que você quer fazer? Você quer fazer isso? Faz. Porra, não é assim. A empresa gira em torno de um ambiente só. Então vai começar o espaço de um invadir o espaço de outro.
Sim.
E aí? Aí quer dizer que você bagunça lá e tipo... exploda-se todo mundo.
Não deu certo, é apenas um case negativo.
Isso,
se deu certo, eu que fiz.
Isso. E aí,
nesse caso, poderia entrar o psicólogo até uma certa forma para tentar desbancar todo esse...
Então, eu vou lhe dizer que geralmente entra.
Aí não tá levantando a ideia de quem é melhor que quem. Né?
Isso.
Então, mas é só um ponto de vista.
Mas... É justamente o que eu estou lhe dizendo. A maioria das vezes, claro, isso não acontece. Por quê? Porque a pessoa que procura o coaching, ela está querendo realmente potencializar uma... Está querendo realmente potencializar uma capacidade dela, sabe? Em ambiente específico. E aí o coach vai lá, ajuda e tal. Pô, beleza, ajudou, pronto. Acabou o processo, acabou também, potencializou. Ok.
Sim.
Mas quando começa a entrar na questão que foge do conhecimento, e aí você, por exemplo, você está lidando com uma pessoa que o sofrimento dela extrapola o ambiente de onde ela acha que está se potencializando, sabe? Okay. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico. Um cara que eu acompanhei, ele engenheiro e tal, e ele tava com medo de ônibus.
Sempre sobra pros engenheiros, mas tudo bem.
Engenheiro é um bicho que sobra. quem é que vai ser engenheiro da conversa aí? Porque, rapaz, coitado, eu queria dar um abraço nele.
Semana que vem, já tá fechado já, e vai estar começando com engenheiro mecânico. E logo ele tá divulgando aí.
Enfim, olha só, esse cara tava com medo de ônibus. E ele não sabia por quê, sabe? E, tipo, ele tava buscando solucionar esse medo do ônibus,
sim,
sabe? Tipo, uma coisa simples. Ele tava achando que era uma coisa simples. E aí, eu comecei a fazer todo o trabalho de sensibilização sistêmica para que ele começasse a dissolver esse medo para partir de onde fosse. Se eu simplesmente focasse no medo do ônibus, eu
empurrava,
continuaria...
ele no ônibus.
Entra
no ônibus.
Eu ia continuar sempre, não, você pode, você vai, não tenha medo, sabe? O medo é um problema, sabe? A gente não pode ter medo, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, podia funcionar no começo, mas depois ia começar a ter efeito rebote. Por quê? Porque o problema dele não era o ônibus. O problema dele era o emprego dele, que era um lixo.
Sim.
O problema dele era a casa dele, que tava de pernas pro ar, sabe?
Uhum.
E tinha toda uma questão histórica da vida dele, do medo de falhar.
Tô entendendo.
Sabe? Então, o que acontece? Se a pessoa não tem esse conhecimento, e esse conhecimento que eu digo não é só um conhecimento de experiência de vida, sabe? Não, porque eu, André, eu entendi o que ele tinha, porque eu já conheci outra pessoa que teve medo de ônibus.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou sobre todo esse tratamento, mas... quantas sessões durou para você chegar até essa conclusão? Claro,
foram...
que sim, não é um número grande, nem um recorde. Não existe, uhum, na área de saúde, não existe nenhum mérito daquele que mata tudo na primeira consulta.
Foram 4 sessões em 2 meses.
Em 2 meses.
Uma sessão a cada,
então,
15 dias.
É a importância do acompanhamento.
Exatamente.
Realmente na prática.
Exatamente,
né?
Porque... como eu disse, sabe? E não foi porque... Ah, não, porque eu sabia. Eu tinha um conhecimento anterior, porque um primo meu também tinha medo de ônibus e era igualzinho. Não, nada a ver. É porque a psicologia me ensinou a lidar com isso. Eu tive embasamento, sabe? E é isso que eu sinto medo, de ver as pessoas lidando com problemas que elas não têm embasamento. Então, na verdade, elas vão partir sempre da história pessoal, sabe?
Sim,
ah, não,
sim.
Porque eu acho que assim... Porque eu vejo assim... Porque, ah, não, porque eu vou buscar para resolver seu problema... Sendo que, na verdade, você falha em buscar realmente entender o problema porque você não tem o conhecimento.
Ah, entendi. Aí isso já remete até assim, só para a gente não se prolongar tanto, porque o papo tá bom,
É,
mas a
tá.
gente tem que dar continuidade.
Sim.
Você falou em relação a embasamento teórico.
Sim.
Aí eu quero já entrando nesse assunto e dando continuidade a todo o debate. Diga o que é que você tem a dizer em relação a isso? A graduação. Porque, tipo, a gente sabe que na teoria, no mundo ideal, a graduação ele te ensina a viver, a vencer o mundo. Mas chega uma hora que ele chega e diz assim, ó, seu diploma,
Seu diploma,
boa
tchau.
sorte, e me esqueça. Não é bem assim, é pior, entendeu? Aí o que é que você pode falar? Até complementando essa ideia que estava abordando, junto com a realidade, para chegar, e até porque muita gente que pode estar escutando esse áudio tem a vontade de ser um psicólogo um dia.
Sim.
Então, você já falou para a gente o que é psicologia, algumas formas de abordar a psicologia. Claro que acredito eu de forma bem resumida, porque meia hora acho que não fala nem.
Nossa.
Não conta nem o primeiro capítulo ou a introdução de um
Acho
livro.
que eu podia passar um semestre todo falando disso.
É, se quem tiver tempo para escutar, a gente vai falando. Então, o que é que você tem a dizer sobre isso? O que entrar e como vivenciar? O que realmente tirar de proveito nessa graduação?
Pronto. Eu acho que aí eu falo sobre a ciência humana, que a psicologia, ela sofre talvez muito mais da questão da síndrome do impostor, por exemplo, do que algumas outras áreas de conhecimento. Por quê? Porque as áreas humanas não são tecnicistas, sabe?
Sim.
A gente não sai, por exemplo, com um estetoscópio e aí vai descobrir onde é que fica o sofrimento
Se
da
quiser, eu te
pessoa,
empresto um software meu para você fazer dimensionamento.
O máximo que a gente tem são testes, tal, que ajudam muito, mas não são nosso instrumento básico ali, entendeu?
Sim.
É nosso instrumento básico é a gente mesmo, é o nosso próprio conhecimento. Então, que é que eu já participei de algumas aulas nas turmas de psicologia e eu sempre tento falar a mesma coisa, sabe? Eu digo, olha, galera, o sentimento bate, é real, por N motivos. A gente tem uma formação também um pouco fraca, sabe? Não vou, não, fraca não é a palavra certa, não. A palavra certa é deslocada. Ela
Sim.
não foca muito no mundo real e no mundo do trabalho.
Tipo, leia o livro,
É,
tire seu
mas.
proveito e boa
Isso,
sorte para aplicar.
boa. É. Então, tipo, não foca muito nisso. Então, o que é que eu digo sempre? Olha, apesar de tudo isso, mas a faculdade, no caso, o ambiente acadêmico, continua sendo, por mais que exista guru astrólogo dizendo que não, por mais que exista aí uma corrente gigantesca dizendo o contrário, mas a faculdade continua sendo ainda o melhor lugar para se buscar conhecimento, sabe?
Sim.
E se uma coisa que você pode ter que vai lhe ajudar a suprir essa síndrome do impostor e essa necessidade quando você estiver encarando o mundo real na sua frente é conhecimento. Não tem muito para fugir.
Na minha área, estou tentando complementar, ou também levantando uma pulga, botando uma pulga atrás da orelha, a gente fala muito o seguinte: você quer aprender a fazer, tem um estágio obrigatório, mas arranje mais 5 estágios, se for preciso, para você conhecer a área de verdade. Para vocês, isso realmente passa?
Rapaz, para mim ajudou bastante, porque eu fiz, no final do curso eu fiz 2 estágios, o obrigatório e um
E
extra.
o
Eu
opcional,
fiz o extra
sim.
pela grana, claro, mas me ajudou muito, muito mesmo. E eu acho que serve para qualquer área, sabe?
Sim.
Porque aí eu retomo de novo a questão do coach, sabe? Às vezes é necessário alguém com experiência naquilo para repassar o conhecimento prático, sabe?
Sim.
Porque o conhecimento teórico é tudo, é tudo. Você tem que ter o conhecimento teórico, sabe?
E
Mas aí a questão da competência e da habilidade você desenvolve, sabe? Tipo, você desenvolve. Você tem que partir do conhecimento prático, ou do conhecimento teórico. Então, tipo, o que eu acho é que sempre que você tiver na graduação, por mais que você odeie seu professor, sabe? Por mais que seu professor seja um bosta, por mais que você esteja lá muitas vezes a contragosto, por mais que você tenha problemas e tal, mas ali é onde o conhecimento se concentra, é onde, na verdade, se faz conhecimento. Então, por exemplo, se você é um cara que você está numa graduação e aí você terminou sua graduação e você fez assim, olha, eu acho que essa porra aqui que eu fiz foi um lixo. Use isso também como plataforma, sabe? Você pode também criar conhecimento, sabe? Você
Sim.
pode chegar e não, eu não quero o meu mercado de trabalho agora, não. Eu vou fazer um mestrado, fazer um doutorado, vou lançar um monte aqui de ideia que eu vou botar pra arrombar em todo mundo.
Ou por que não? Nada impede de recomeçar. Entra no outro curso.
Exatamente.
Usa as matérias que já, como conhecimento, recomeça. Vai pra outra área. Não vira engenheiro, mas vai pra medicina. Entendeu?
É isso. E na psicologia, isso se torna muito mais forte, porque você ganha um conhecimento... É do mundo, entendeu? Sim. Então, eu já vi isso acontecer várias vezes. A pessoa não querer trabalhar como psicólogo, entendeu? Okay. Mas aquele conhecimento que ela adquiriu na área, ela leva para onde ela for, sabe? E isso daí é o que todo mundo devia ter. E é isso também que é um dos problemas que eu até ia falar antes e esqueci. Nossa formação, muitas vezes, é mais voltada para ter o diploma.
Pra ter. E depois?
É, pra ter o diploma, sabe? Tipo, não, vou ter o diploma, sabe? Tipo, eu tô aqui, meu processo é, vou estudar ensino médio, vestibular, que agora é Enem, e aí depois eu vou fazer a faculdade e diploma. E aí, velho? Tá ligado? Então, tipo, você tem que ter essa noção de que, pelo menos, o conhecimento que você adquiriu ali, ele vai ser útil para qualquer coisa que você for fazer, não só o diploma. Porque, às vezes, o diploma, eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes o diploma vale muito pouco bosta, sabe? Muito pouca bosta mesmo. Porque
o meu
aí...
tá tão bem guardado que eu nem sei onde é que ele tá.
O meu tá ali na gaveta.
Entendeu?
Entendi.
Mas é justamente isso, já remete a galera do recém-formado, né? Então já sai preparado da academia, já sai.
Isso.
Assim, quando fala preparado, você pode não sair com emprego, ou você quer empreender, ou você, sei lá, quer fazer concurso, o leque é grande. Mas você sai sabendo o que quer fazer.
Isso. E eu também tenho outro detalhezinho da academia que eu esqueci de falar. Olha só, academia. Não é só você ali, sozinho, com seus livros e o seu professor, não. Tem pessoas lá.
Vivência.
Você vai ter, você vai ter com humanos e você vai fazer contatos. Ou seja, ali não é só para você pegar o seu diplomazinho e se livrar, não. Você vai ter contato com pessoas. Muitas vezes aquelas pessoas que saírem dali, elas podem sair numa condição melhor que você e podem lhe levar, sabe?
É aquele network.
É o network. É o network. É isso mesmo. Entendeu? E eu acho, de verdade, que a faculdade, a universidade é o melhor lugar para isso. Sabe por quê? Porque ali, teoricamente, tá todo mundo emparelhado, sabe? Então, durante 4, 5, 6 anos, você vai estar emparelhado com outras pessoas. Então, para as pessoas que acreditam muito na meritocracia aí, a questão do mérito lá, ela vai estar muito mais evidente, sabe? Claro que cada um tem sua dificuldade. Tem gente que trabalha, tem gente que tem filho, tem gente não sei o que e tal. Mas você vai estar em condições tecnicamente iguais ali. Então, seu network vai ser orgânico, sabe?
Sim.
Seu network vai ser orgânico. Vai estar todo mundo...
De forma natural.
Vai estar todo mundo passando pela mesma dificuldade de fazer as mesmas provas, de fazer o mesmo trabalho, de encarar o meu professor chato, de chegar e ver, por exemplo, a faculdade ficar em greve. Ou seja, isso cria vínculos, sabe? Isso cria vínculos. E isso é muito mais importante. Então, não é só o canudozinho no final do curso, não, que você leva. Você carrega uma bagagem enorme. Então, por exemplo, você quer começar outra faculdade, visualize o conhecimento, o network, e visualize isso. Não visualize o canudo, não, porque muitas vezes, ó...
Então, de forma geral, a gente pode dizer o seguinte, curta a faculdade.
Curta a faculdade, é o que
tipo
eu digo
assim,
sempre.
Tipo assim, não só estude para a prova, porque prova se recupera na outra ou não, mas aproveite a faculdade. Bem, galera... André falou aqui, eu esqueci de um grande detalhe, pai do Nicolas.
Tem que buscar ele daqui a pouco.
Esqueci desse grande detalhe, comentou aqui, olhei pra cá, vi a foto dele, então pai do Nicolas também tem uma grande responsabilidade. Bem, André, eu queria finalizar fazendo uma pergunta um pouco turbulenta, não sei se vai cair bem, mas fica você responsável aí com a sua ética de poder responder ou não. É uma coisa meio... Vou chamar de esdrúxula, não sei se vai ser bem a palavra, mas diga aí. Ó, eu vou citar um caso para você. Fica à vontade para poder me responder.
Nossa, vai lá.
Bem, imagina a situação, cara. Ele tá doente.
Uhum.
Ele pesquisa no Google sobre vários sintomas.
Nossa.
Alguns amigos dele passaram pela mesma dor que ele.
Nossa.
E afirmam que a doença que ele tem é... Desconsiderando a ética, desculpa, galera, ou não, que doença seria essa?
Como assim? Pra eu...
Que doença você acharia que seria essa?
Tipo, ah, que ele buscou no Google e achou?
Pelo mal geral que acarreta hoje em dia.
Nossa, com certeza qualquer síndrome ansiosa. Ou, na verdade, é o que a gente chama de transtorno do humor. Uhum. Que entra na classificação depressão, ansiedade e tal. Mas se eu fosse chutar, de verdade...
Olha a responsabilidade.
Era ansiedade. Era ansiedade. Se você digitar hoje os sintomas da ansiedade, você vai ver um hall enorme. Tudo as pessoas acham que causa ansiedade, sabe? Sim. Como se a ansiedade...
Não desmerecendo a própria ansiedade, porque realmente é um caso muito importante de ser
tratado.
Com certeza,
com certeza.
Eu digo isso por experiência própria,
entendeu? Com certeza. Eu, inclusive, é o que eu falei no começo, sabe? Eu acho que hoje o nosso mal, principalmente no Brasil, é a ansiedade, sabe? Sim. E é um... Tem vários fatores, mas se eu fosse chutar aí... Eu diria que as pessoas iriam automaticamente chegar e dizer, tipo, eita, tô com ansiedade. E o pior de tudo é que a ansiedade, o transtorno da ansiedade, ele é um transtorno que ele é, muitas vezes, episódico, sabe? Então, por exemplo, a pessoa teve um episódio isolado, sabe? De uma crise que desencadeou. Ela não vai encarar isso como, por exemplo, tipo, não, eu tive, ela vai encarar, eu sou ansioso. Nossa, isso é um problema demais quando chega na clínica e a pessoa chega, tipo, não, porque eu tenho ansiedade. Eu faço, sim, filho, todos nós temos. Não, mentira, eu não falo assim.
Eu
não falo assim, mas sabe, tipo, todos nós temos. Vamos tentar identificar realmente qual é o seu problema.
Se é uma ansiedade, se é algo bem mais real, né?
E aí, dando já uma dica pra galera que tá ouvindo e já ouviu a palavra ansiedade, já fez, opa, sou eu, sabe? Eu dou uma dica, o seguinte, ó. Um dos principais pilares hoje da ansiedade são as redes sociais e a internet, sabe? Por quê? Porque
não
a internet...
Não fale mal do podcast.
A internet... Não, o podcast é maravilhoso. Maravilhoso. Falando das redes sociais, por quê? Porque as redes sociais, elas, apesar de serem uma projeção do mundo real, não deixam de ser um mundo virtual, sabe? Sim. Tem até um dizer que diz o seguinte... Sabe por que é que a vida dos outros é sempre melhor do que a sua? Porque você só conhece a sua, sabe? E as redes sociais são isso. Você não sabe o que está por trás. Você vai olhar...
Tem uma foto minha ali em Paris, uma foto minha na Austrália, nos States. Sim, mas quem é Policarpo?
Pois é. E aí, o que é que acontece? As pessoas, pelas redes sociais, elas se imergem, elas estão numa imersão muito grande nisso. Até porque a rede social lhe força a estar imergido ali. Tanto é que se você largar seu celular aqui do lado, daqui a pouco aparece uma notificação assim, pronto. Ele tá lhe chamando de volta.
E a mãozinha coça.
A mãozinha coçando e você, então, tem que olhar, vai que é não sei o quê. Então, eles lhe forçam a estar imergido ali. Só que ali é um mundo virtual. E as pessoas não entendem isso. Então, as pessoas ficam projetando sua vida ali. Aí, muitas vezes, a pessoa olha com 25 anos, sabe? Tipo, aí diz assim, porra, tenho 25 anos e o cara lá do, o cara lá do Instagram, do primo desgraçado lá, ele já tá aposentado com 28 anos. Man, olha pra sua história. Você tinha condições de estar aposentado com 28 anos? Você sabe como é que aquele cara conseguiu estar aposentado com 28
Existe
anos?
Existe uma ideia, assim, do que... Me coach, assim, não sei... Que justamente ele fala algo interessante, não compare o palco do cara, compare o atrás do palco, o que ele vivenciou, o que ele aprendeu, para você poder comparar com a sua história.
Eu digo até um pouquinho mais além disso, eu digo o seguinte, olha, não compare porra nenhuma, sabe? Por quê? Porque você nunca vai chegar de verdade a conhecer a história dele.
Sim.
Você nunca
realmente,
vai chegar.
Realmente.
Nunca mesmo. Você pode muito mais usar, talvez, o conhecimento que ele pode lhe passar, entendeu? Aí tudo bem. Agora, a partir da projeção da sua vida na vida dele, aí já começa a merda a desandar, sabe? Não vai dar certo, porque...
Viva a sua vida.
Porque ele pode até mostrar que já falhou algumas vezes, mas ele com certeza não vai nem ele mesmo lembrar de todas as falhas que ele já teve, ou seja, alguma coisa no processo se perdeu, sabe?
Sim.
Então, você conhece a sua vida. Olhe para dentro da sua vida e veja realmente o que é que você pode. E isso a ansiedade ataca demais, porque as pessoas hoje vivem muito projetadas na vida dos outros, sabe? Então é sempre aquela pessoa que quer o relacionamento perfeito é sempre aquela pessoa que quer o dinheiro agora e quer sempre estar feliz agora. E a vida não é isso.
Complicado. Bem, André, agora realmente a saideira. Sim. Vale a pena?
Vale a pena.
Psicólogo?
Vale a
pena. Se consultaria com você mesmo?
Eu me consultaria comigo mesmo.
E indicaria?
Eu acho...
Indicaria o curso para qualquer pessoa.
Ah, sim, com certeza. Nossa, eu sempre indico, na verdade. Claro que eu não digo, olha, você vai resolver seu problema se fizer psicologia, não. Mas se você tem uma vontade, vai-te embora. Eu me indicaria muito. Não estou fazendo aí só vendendo meu peixe, mas isso é porque eu sei das minhas capacidades, sabe? Então, sim. Tipo, cê, claro que tem demandas que eu não sou muito expert, que eu vou atender e encaminhar. Mas, sim, por exemplo, depressão...
Até porque esse é o lado humano da profissão. Você, não, você depende de outras pessoas, até porque um dia você também pode ser indicado, né?
Isso. Entendeu? Então eu tenho minha área, principalmente hoje, eu não sou especialista, porque eu não tirei título ainda, mas o meu foco é depressão, ansiedade, transtorno do humor em geral, entendeu? Então, toda essa área, eu posso dizer, olha... Eu posso não tenho como garantir, até por um código de ética muito restrito, que eu vou resolver seu problema. Não posso garantir.
E você
abordou, mas eu vou lhe ajudar muito.
E você abordou um tema interessante agora. Você não tem especialização, você não tem um título, mas você sabe da sua competência em exercer essa função. Sim. Então, volta daquele caso. O diploma é um papel. Sua
exatamente.
Competência fala mais alto.
Exatamente. Principalmente no mercado de trabalho, viu, galera? Lembrem disso. Então, eu indico sempre psicólogo, entendeu? E eu digo sempre para vocês, olha, não precisa ficar procurando doença. A psicologia hoje não, já tá fugindo dessa ideia de é tudo doença. Mas todo mundo sempre me pergunta, ai, como é que eu sei que eu preciso de um psicólogo? Eu digo, você está conseguindo resolver seus problemas? Tá tudo ok em sua vida?
Sim.
Então, talvez você não precise. Mas a partir do momento em que você se vê sem uma solução e se vê sofrendo com isso, acho que está na hora.
Então, ou apenas uma simples consulta poderia ser o bastante para responder?
Pode ser,
então,
sim.
Então, fica aberto. Bem, esse é o final desse debate. Eu combinei com vocês algo de 20, 30 minutos, mas... Meu amigo, a gente conversa demais, mas acredito que foi algo proveitoso. Como eu falei anteriormente, embaixo, comentem, coloquem textão de Facebook, coloquem vídeos, áudios, divulguem. Façam perguntas que eu posso passar para ele, quem sabe ele respondendo para a gente, em qualquer contexto. Bem, galera, por hoje é só. Semana que vem, vamos conversar com o engenheiro mecânico, o engenheiro Miguel Chau. Ele vai poder demonstrar um pouco sobre essa profissão. E a gente vai se entender. Um grande abraço e até a próxima.